Bom, minhas saudações. Vamos iniciar então com a primeira unidade, o primeiro módulo da disciplina, no qual se apresenta de forma bastante introdutória esses conceitos, alguns conceitos importantes e básicos da ciência econômica. Um primeiro aspecto é compreendermos que a economia, né, cuja origem etimológica da palavra é fundamentalmente a administração da casa, né? E é uma metáfora bastante usada para nos manuais de introdução à economia, mas a verdadeira compreensão dos fenômenos econômicos é de natureza social, ou seja, a economia como ciência é uma ciência social, né? O objeto dessa ciência social, né, é a organização, a administração, no âmbito, portanto, da sociedade, né, dos recursos que são escassos e voltados para a produção e a distribuição de bens e serviços, né? Essa é uma definição bem razoável da natureza e do objeto da ciência econômica. Tem vários aspectos que estão envolvidos nessa definição. A questão de ser essa administração ser um processo de natureza social, né? Portanto, ela ocorre nas estruturas que formam a sociedade humana, né? E, por outro lado, a produção e a distribuição está dependendo da articulação e da utilização de recursos que são relativamente escassos, né? Portanto, procura-se a partir da utilização e da combinação de recursos que são relativamente escassos, organizar processos de criação de bens e serviços, processos que são, portanto, de produção e de distribuição. Estamos falando, então, de, diremos na sequência, né, de um processo social, de fatores de produção que se referem aos recursos, de processos de produção e distribuição, né, e da conceituação de bens e serviços. Portanto, em relação ao primeiro ponto, né, o processo social, a economia, né, como um processo de natureza social, é um sistema. É um sistema orgânico, portanto, um sistema vivo, certo? Que implica na articulação de um conjunto de diversos elementos, de diversos agentes, de diversas funções, de inúmeras interações, né? Portanto, ela tem essa dimensão sistêmica, né? Por outro lado, vários estudiosos da economia, vários autores, sempre fazem analogia ou com os sistemas biológicos, ou com os sistemas mecânicos e físicos, né? Mas a sua natureza de processo social e sistêmico implica, quer por analogia com sistemas vivos, orgânicos, biológicos, né? Quer por analogia com sistemas mecânicos, implica em processos de transformação que mudam, portanto, no decorrer do tempo. Ou seja, não são processos estáticos, é um sistema orgânico, vivo, que se transforma, que evolui, que muda em relação à sua composição, as interações entre os agentes internos, a natureza e as características desses agentes. Portanto, é um processo sistêmico social que considera o tempo, certo? Portanto, a história. É um processo que é o que é hoje porque teve uma história que o conduziu até aqui, né? Mas não é qualquer sistema, né? Não é um sistema que biológico, né? Por analogia ao funcionamento dos sistemas dá para fazer uma analogia com o funcionamento do sistema biológico, mas ele tem especificidades. E essa especificidade está ligada ao quê? É um sistema para quê? É um sistema que proporciona produção e distribuição de bens e serviços, mas não é qualquer bem e serviço, são bens e serviços socialmente úteis. Portanto, trata com problemas de natureza econômica. A natureza econômica é dada por isso, pelo problema da produção e da distribuição de bens e serviços procurados, portanto, socialmente úteis. Um outro aspecto importante a partir dessa compreensão de um processo social e sistêmico é quais são os elementos que compõem esse processo. Um aspecto importante é entender que há um conjunto de insumos que entram no processo para serem transformados e distribuídos, né? Esses insumos, ou esses recursos que nós mencionamos antes como de natureza escassa, eles são denominados conceitualmente como fatores de produção, né? Esses fatores de produção são, portanto, os insumos de entrada nesse sistema e os mais lembrados, né, os mais usuais na literatura, são principalmente os recursos naturais, o capital e o trabalho. São, portanto, os fatores de produção que geram, ou que criam as condições para a produção e a distribuição dos bens e serviços, né? Mas além desses, né, e como é um processo social, sistêmico e histórico, né, além desses mais mencionados, como os recursos naturais, o capital e o trabalho, que são fundamentais, né, há também um conjunto de outros insumos importantes, né, e eu vou mencionar dois, né, como o conhecimento e a tecnologia, né. São insumos que proporcionam a possibilidade de organizar os processos produtivos, né? Agora, uma questão importante é que esses recursos, esses fatores de produção, eles não são ilimitados, né? Eles são relativamente escassos. E isso é uma questão central para definir a natureza econômica do processo. Ou seja, são recursos finitos e escassos. Isso significa que há que se definir usos alternativos. Ou se produz um tipo de bem, ou se produz outro tipo de bem. Um bem A ou um bem tipo B, né? Os recursos usados também, né? Ou se utiliza um recurso natural para produzir determinado um bem A, ou se utiliza aquele recurso natural para produzir o bem B, ou C, ou, né? Ou seja, portanto, a utilização de fatores de natureza escassa, né, implica na definição de usos alternativos, né, portanto, na criação de um produto ou na criação de outro produto, ou na combinação de quantidades diferentes desse conjunto de produtos. Isso porque os bens, os fatores, os insumos são de natureza limitada. Né? Por outro lado, e um aspecto importante para a compreensão do modo de funcionamento e da dinâmica econômica, é que esses recursos naturais, capital, trabalho, conhecimento, tecnologia, não são recursos que estão distribuídos de forma igual no globo, ou entre os países, né, ou entre as pessoas. Pelo contrário, a distribuição desses recursos e a localização é bastante heterogênea e desigual no mundo e na sociedade. Né? Isso tem implicações importantes para a dinâmica econômica. Um outro aspecto importante, além dos fatores de produção, é discutir um pouco o que, que seriam esses processos de produção e distribuição. Né? Uma questão central na compreensão desses processos, né, é que é uma ação humana para a criação de bens e serviços socialmente úteis. Portanto, em relação ao processo de produção e distribuição, significa que os fatores de produção, que são os insumos do sistema, eles serão utilizados, organizados e transformados dentro do sistema para a criação de bens e serviços. Né? Então, você tem uma entrada, que são os fatores, você tem a produção e distribuição que ocorre dentro do sistema e os bens que são produzidos e que serão distribuídos. Portanto, uma ação de natureza humana, tá, para criar bens e serviços, mas que bens e serviços? Bens e serviços que são procurados, que são socialmente úteis. Né? Há que se ter, portanto, uma definição de utilidade. O que, que é essa noção de que os bens são úteis? A utilidade é compreendida como a capacidade de satisfazer uma necessidade humana. Então veja que a natureza econômica do bem está relacionada à utilidade enquanto satisfação de necessidades humanas de natureza sociais. Né? Portanto, a economia e o sistema econômico está referido a um processo de produção de bens e serviços socialmente úteis, entendido essa utilidade como a capacidade de satisfazer necessidades humanas, né? E que necessitam, portanto, de definições ou de escolhas no âmbito, no interior do sistema, né? Porque está se tratando com fatores produtivos que são escassos, né? Portanto, os bens que decorrem desse processo, né, também são limitados, né, e essas limitações, né, essa escassez dos bens produzidos está, né, relacionado aos processos de demanda desses bens, portanto, à procura do bem. Primeiro relacionado, como nos referimos, a uma certa a satisfação de uma certa necessidade humana, portanto, tem alguma utilidade. E segundo, relacionado às quantidades ou o volume, né, desse bem que é demandado por essa sociedade. Né? Portanto, esses são bens de natureza econômica. Né? Bens resultados desse processo, bens escassos, bens que satisfazem determinadas necessidades humanas e que, por isso, são procurados ou demandados pela sociedade. Né? Isso nos permite uma certa definição de bens e serviços. Né? A partir do que mencionamos até agora, né, os bens econômicos são aqueles que são relativamente escassos e que resultam desse processo de produção que é social e sistêmico. Portanto, tem um esforço humano para a sua produção. E existem bens que são livres no sentido de que são abundantes, disponíveis, proporcionados pela natureza sem a necessidade da intervenção humana. Né? Água, por exemplo. Mas a água também tem uma dimensão de bem econômico, né? Pode ter as duas naturezas, né? Mas o ar. Agora, veja que essa definição, que é a definição usual desse conceito na teoria econômica, com como isso é um processo social e histórico, portanto, que evolui, esses limites entre bens livres e econômicos já começam a ficar um pouco borrados, né? Na medida em que daqui a pouco o ar pode ser um bem que necessite ser produzido com a intervenção humana, né? Da mesma forma, a água, né? Mas a percepção da natureza do processo econômico a partir da escassez e da produção e distribuição de bens e serviços caracteriza um bem que é de natureza econômica, que é objeto desse processo e da nossa análise, ou da análise da teoria econômica, né? A natureza do bem pode ser também, ele pode ter uma natureza tangível, certo? Uma substância tangível, né? Que são os bens materiais qualquer, né? Bens que podem ser, por exemplo, guardados, estocados, né? Os serviços também são um tipo de bens, né? Mas a especificidade desse bem é que ele não é tangível, né? Ou seja, você não pode tocar o serviço de saúde, né? Por exemplo, né? E ele não é estocável, ele é produzido na hora em que se consome, né? E na hora em que é consumido. O serviço do médico se apresenta como serviço quando ele atende o paciente, ou seja, quando o paciente consome o serviço de saúde que o médico está oferecendo. Certo? Eu estou usando o exemplo da saúde, mas podemos pegar qualquer serviço, né? Qualquer serviço vai ter essa característica de não ser estocável, né? Não dá para guardar os serviços e vender depois, ele tem que ser produzido, ele é consumido na hora em que é produzido ou ele é produzido na hora em que é consumido, né? Essa é a diferença entre um serviço, que é um bem intangível, não estocável, e um bem material, né, que é tangível e capaz de ser vendido posteriormente, pode ser estocado, etc. Os bens tangíveis, né, eles também têm uma série de classificações de acordo com o uso desse bem, né? Por exemplo, um conjunto de bens de consumo final, né, que podem ter uma durabilidade maior ou menor, né? Mas são bens produzidos para consumo final e que têm durabilidade diferente, né? Esses são chamados de bens de consumo duráveis, né? No caso do automóvel, no caso dos eletrodomésticos, e bens de consumo não duráveis, no caso do alimento, roupa, sapato, etc., né? Então, essa classificação é uma classificação simples, né? Mas a utilidade dela para análise econômica é importante, na medida em que, por exemplo, os processos competitivos das empresas que estão produzindo bens de consumo duráveis têm especificidades que não têm os processos competitivos das empresas que estão produzindo bens de consumo não duráveis. Né, em relação ao preço, em relação às possibilidades de diferenciar produto. Então, conhecer a classificação dos bens, né, se é um serviço, se é um bem de consumo durável, se é um bem de consumo não durável, caracteriza espaços de processos de produção e distribuição razoavelmente específicos. A economia, enquanto ciência e como uma abstração, ela tenta dar conta desse conjunto de questões. Portanto, cria conceitos para discutir isso. Agora, na realidade, as especificidades, né, elas são muito mais ricas do que um conjunto de conceitos razoavelmente abstratos, né? Por isso, a tentativa de classificações que permita indicar a natureza do bem para, a partir daí, usar isso na análise econômica. E eu falei dos bens de consumo final, né? Um outro tipo de bens são os bens de natureza intermediária, ou seja, de uso intermediário, os chamados bens intermediários, ou insumos também, são chamados também insumos, né? São aqueles que entram na composição de outros bens, né? As matérias-primas são insumos, né? Ou são bens intermediários, né? São bens que entram no processo produtivo, tá? E vão estar agregados ou transformados no bem que for criado nesse processo produtivo, né? E um outro conjunto importante de bens são os bens de capital, não é certo? A especificidade desse tipo de bem é que ele serve para produzir outros bens. E é um bem completamente diferente sob o ponto de vista da sua inserção no processo produtivo, sob o ponto de vista das características de produção, completamente diferente dos bens de consumo final, por exemplo, né? E também dos bens de uso intermediário, né? Por quê? A posse de uma máquina, né, permite que com aquela máquina, utilizando-se insumos e matérias-primas, possa se produzir um conjunto de outros bens, né? Então, e essa máquina tem uma existência maior, né? É um ativo que tem uma existência, um período de tempo maior do que um bem de consumo final, por exemplo, né? Então, produzir bens de capital numa economia, né, vai refletir, nós vamos ver isso mais adiante no curso, vai refletir os investimentos que estão sendo feitos nessa economia, né? Quando um empresário compra uma máquina, ou seja, quando ele está comprando um bem de capital, ele está fazendo um investimento que vai aumentar a capacidade de criar outros bens, né? Isso é o resultado de um processo de investimento. Portanto, os bens de capital são centrais nos processos de investimento e não são a mesma coisa do que bens que são usados e que têm maior ou menor durabilidade e que são consumidos na ponta pelo consumidor final. E, por outro lado, os bens intermediários, eles vão ser centrais também para o processo, porque eles vão estar incorporados nesses outros bens que forem criados. Então, a disponibilidade de matérias-primas, né, a disponibilidade de recursos como capital para fazer investimento e criar bens de capital, né, é fundamental para se compreender a dinâmica econômica de uma nação, por exemplo, né. Por outro lado, sob o ponto de vista microeconômico, sob o ponto de vista dos mercados específicos, cada bem desse tipo, né, vai ter dinâmicas competitivas e concorrenciais específicas. Portanto, para o administrador conhecer o ambiente no qual a sua empresa está inserida, é necessário compreender a dinâmica econômica da produção e distribuição de bens, né, que a teoria econômica proporciona, tanto através da classificação dos bens, da especificidade desses bens, quanto dos processos sociais que estão envolvidos na organização da produção e distribuição de bens que são escassos, que utilizam recursos que são escassos, que têm uma demanda social, ou seja, que são demandados pela sociedade. Há, portanto, um conjunto de questões econômicas básicas tratadas pela teoria econômica, né? E que sempre são mencionadas em cursos de natureza introdutória, porque são úteis no sentido de explicitar um pouco a dinâmica ou o modo de funcionamento dos sistemas econômicos. Essas questões, umas questões básicas e centrais, por exemplo, são as seguintes. A ciência econômica tem que responder, né, e tem que compreender como é que ela pode tem que compreender o fenômeno de o que a sociedade decide produzir. O que produzir significa decidir, conhecer os processos de quais os produtos e em que quantidade produzir esses produtos. Como se organiza a sociedade para definir uma questão desse tipo, né? De o que produzir. São decisões, são escolhas, né? Que estão ocorrendo no interior desse sistema, né? Uma outra questão importante, básica, é como produzir, né? Ou seja, qual é a combinação de recursos ou de fatores produtivos que eu vou usar. Então, o que produzir é responder a questão de quais bens e quanto de cada bem. Como produzir é responder a questão de que combinação de recursos eu vou utilizar. Dessa classificação mais simples de empresas, famílias e consumidores, ou consumidores e governo, né, nós podemos considerar também o sistema formado por um conjunto de instituições, que são as definições das regras do jogo, né, e as organizações, que são os agentes que participam do sistema, ou seja, os jogadores, né. Então veja, a organização dos processos produtivos e de distribuição e questões sobre como, o que produzir, como produzir e para quem produzir, são os elementos que nós podemos agora articular, né, para mostrar o funcionamento, ou muito preliminar, muito simplificado, disso que nós estamos chamando de sistema econômico, né, enquanto processo social e histórico, né. Esse esquema que eu estou apresentando é um esquema simplificado e que mostra um pouco essas relações que eu gostaria de destacar na dinâmica, no funcionamento desse sistema econômico. Né? Veja só que esse esquema destaca o funcionamento dos mercados. Ou seja, eu estou dizendo que a possibilidade, o funcionamento do sistema econômico depende da interação desses agentes em determinados espaços que são considerados mercados ou de produtos ou de fatores, né, que são os indicados, os dois círculos de cima, o superior e o inferior. O superior o mercado de produtos e o inferior o mercado de fatores. Os retângulos representam os agentes, empresa e família. Esse esquema, pela sua simplificação, não inclui o agente governo, que seria um agente regulador, né, desse sistema. Mas que, historicamente, esse agente governo já teve outras funções. Que já teve outras funções, como participar ativamente do processo produtivo, né? Principalmente nos países subdesenvolvidos, né? O Estado, né, brasileiro, né, em países chamados de capitalismo retardatário, como o nosso, ou que se insere tardiamente no desenvolvimento do processo capitalista, o Estado teve um papel muito mais forte do que apenas ser um regulador do sistema. Ele foi um produtor do sistema, foi um criador de infraestrutura, foi um articulador dos processos de crédito para o financiamento a longo prazo, teve funções muito mais importantes do que a de regulação. Mas, para a compreensão da dinâmica do sistema, essa simplificação é possível de ser feita. Considerar a interação entre dois agentes fundamentais, família e empresas, e a sua articulação em dois mercados importantes, os mercados de produtos, de bens finais, e os mercados de fatores de produção. Também nesse esquema simplificado, não tem o sistema financeiro, não tem um conjunto de outros elementos importantes. Mas para a dinâmica simplificada do processo de produção e distribuição, nos mercados de produtos há um encontro entre o que é produzido pelas empresas e o que é consumido pelas famílias. Nesse sentido, é nesse mercado que se define, né, quais e quantos produtos são. Então, aquela primeira questão, o que produzir, quais produtos e quantos produtos, é uma questão que, no sistema capitalista, se define pelas interações em mercados de bens e produtos finais. Eu estou falando do sistema onde há o funcionamento dos mecanismos de preço. Bom, existe também um conjunto de outros sistemas cujo funcionamento não depende dos sistemas de preço, mas vai depender de um planejamento centralizado, que são os países socialistas, ou países de economia mista, onde se articulam alguns sistemas de preço com sistemas centralmente planificados. Mas, para compreender a dinâmica sob o ponto de vista da interação entre os agentes, no encontro de mercados, o que vai ocorrer é que, nos mercados de produtos finais, os sistemas de preço vão explicitar essa interação entre produtores e consumidores, criando a possibilidade de se definir quais e quantos produtos serão produzidos. Por outro lado, o mercado de fatores vai ser aquele no qual estão sendo ofertados os fatores de produção, capital, trabalho e recursos naturais. E quem que está ofertando esses fatores? São fundamentalmente os agentes que no mercado de bens e produtos e serviços são os consumidores. Então, esses estão fornecendo o quê? Estão fornecendo trabalho para as empresas. As empresas estão demandando esse trabalho, né? As empresas, ao demandarem trabalho, pagam pelo trabalho, né? E esse trabalho cria renda para que essas famílias sejam consumidores no mercado de bens e serviços. Então, você tem um círculo entre famílias e empresas mediatizado por mercados e que corresponde a um ciclo, a um fluxo de internamente, veja só, um fluxo de bens, portanto um fluxo de materiais ou serviços, que corresponde a um fluxo de moeda, né? Por exemplo, a empresa oferta um conjunto de produtos, os consumidores compram esses produtos. Essa compra vai ser o faturamento da empresa ou a receita da empresa. E isso se expressa numa certa quantidade de moeda, né? Portanto, os consumidores estão adquirindo bens e trocando, fornecendo moeda no consumo desses bens. Em relação ao mercado de fatores, o processo também é o mesmo, no sentido de que há um fluxo de fatores, né, e um fluxo de moeda. Nesse mercado de fatores, se define pela possibilidade de gerar renda, né, na economia, se define o para quem produzir, né? O quanto e quais bens são definidos no mercado de produtos. E, por outro lado, as empresas são aquelas... É aquele agente que vai fazer a articulação desses fatores e, portanto, definir o como fazer, ou seja, quais processos produtivos usar, quais combinações de fatores usar e quais produtos ofertar. O importante desse esquema é esclarecer o conceito de que o sistema econômico é um sistema social voltado para a produção de bens demandados socialmente, né? E que no qual interagem diversos agentes, no nosso modelo simplificadamente dois, mediatizados por mercados, cujos sistemas de preço vão organizar esses mercados e, de certa forma, influir no conjunto e no modo de funcionamento do sistema. Isso no sistema capitalista, podendo haver outras formas de organização desses processos produtivos, né, como nos sistemas socialistas ou sistemas de economia mista. Com essa observação e com esse esquema ainda bastante simplificado, me parece que fica colocado o objeto da ciência econômica, né, de forma bastante introdutória. Ou seja, é disso que se trata. O que vai se produzir? Como? Né? Como existe um ambiente no qual as empresas estão inseridas e interagindo entre si pelos processos competitivos e com os outros agentes consumidores, com os outros agentes ofertantes de serviços, para produzir uma miríade de bens muito grandes. Bens que proporcionam a produção de outros bens, bens que são de consumo final, bens que são intermediários e integram um conjunto de outros bens, organizados de alguma forma no que se denomina sistema de preços em mercados específicos. Para completar essa unidade inicial, eu gostaria de fazer mais algumas observações. Primeiro, a maneira como é apresentada a teoria econômica, né, de forma didática, né, ela compreende a abordagem de dois grandes campos. A teoria microeconômica, onde se discute essas especificidades dos mercados e dos sistemas de preços, e a teoria macroeconômica, que está preocupado com o comportamento dos grandes agregados econômicos, como, por exemplo, a renda, o produto de uma nação, normalmente referidos esses grandes agregados a espaços nacionais. Então, esses dois grandes campos da teoria econômica, os sistemas de preços, os processos de mercados englobados na teoria microeconômica, denominada de microeconômica, e a questão da geração de produto, da renda, das relações entre produto e renda, do crescimento, estão englobadas num outro conjunto de um outro campo de conhecimento que é chamado de teoria macroeconômica. Além disso, além desses dois grandes campos, né, a teoria econômica vai abordar também um conjunto mais específico de questões. Por exemplo, a relação entre as nações sob o ponto de vista das trocas comerciais. Né? Então, há um conjunto de explicações e de pressupostos e de conceitos que analisam esse objeto, né, que é a teoria do comércio internacional. O problema específico da moeda, né, do valor da moeda, a moeda, os processos de controle, né, da base monetária, também estão englobados no que se chama de teoria monetária. Além disso, né, a possibilidade dos governos intervirem nos processos econômicos, né, arrecadando recursos, né, e gastando recursos, também criou um outro campo específico de análise da teoria econômica, que é chamado de teoria das finanças públicas. Além dessas teorias e além daqueles dois grandes campos que abarcam a teoria microeconômica e a teoria macroeconômica, há também um conjunto de outras disciplinas que abordam aspectos particulares ou aplicações do fenômeno econômico, como, por exemplo, os problemas ligados à economia industrial, os problemas ligados à economia agrícola, como o espaço geográfico e a articulação em determinados espaços específicos afeta esses processos econômicos, que é um pouco objeto da economia regional e urbana. Então, essa teoria econômica, cujo objeto eu expliquei muito simplificadamente no início, né, ela se divide num campo vasto de especializações e a partir da teoria macroeconômica e da teoria microeconômica, de especializações e de explicações, e de aplicações. Né? Agora, para esse conjunto de problemas, tá certo? De disciplinas, né? De campos de conhecimento, há interpretações muito diversificadas. Né? Então, o pensamento econômico, ele não é um pensamento que tem um pensamento único. Né? Por ser uma ciência de natureza social, ele inclui vários paradigmas teóricos, né? Ou várias escolas de pensamento. Né? E as escolas de pensamento se diferenciam entre si pela importância de determinados conceitos, pela articulação, pela visão de mundo que cada interpretação dessas possui. Né? Elas, de certa forma, convivem na economia, na ciência econômica. Ou seja, o fato de aparecer um novo paradigma, não que é um novo conjunto de conceitos e de explicações para fenômenos econômicos, não exclui os paradigmas que já existiam. Então você tem a escola clássica, você tem a economia política, né, que fundamentalmente são os conceitos da economia marxista, né, você tem o pensamento neoclássico que vai se tornar hegemônico na teoria econômica, né, você tem o pensamento keynesiano que vai tratar dos macroagregados, da teoria do juro, da renda. E mais recentemente, né, então cada uma dessas, o pensamento, os neoclássicos, os marxistas, né, os clássicos, né, e os keynesianos são paradigmas bem definidos na teoria econômica. E mais recentemente, tá se desdobrando um novo conjunto, né, de enfoques, né, que absorvem algumas ou se baseiam em alguns dos paradigmas anteriores, como os pós-keynesianos, por exemplo, né, que procuram enfatizar a questão do crédito e da moeda, né, considerando o sistema capitalista como uma economia monetária de produção, ou os neo-schumpeterianos que recuperam as noções do ciclo de Schumpeter e o papel da inovação nesses processos cíclicos, desenvolvendo estudos sobre os processos inovativos. Ou então os institucionalistas, como eu também já me referi, né, que aproveitando ideias de autores institucionalistas anteriores, né, como Veblen, por exemplo, vão, a partir dessas noções, enfatizar o papel dessas regras e das organizações nos processos econômicos, que são os institucionalistas. Então, há um conjunto de especializações, há campos específicos de conhecimento, mas há também enfoques distintos para esse conjunto de especializações e de disciplinas, né, que são os paradigmas que estão incorporados na ciência econômica. Eu queria, com isso, finalizar esse primeiro módulo, né, que procurou fundamentar algumas noções que serão úteis para a gente desenvolver os módulos seguintes da disciplina de introdução à economia. Muito obrigado.